Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É domingo, hoje é 17 de setembro de 2017. Desejamos a todos que estão connosco votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia, na produção, está o Mariano Bartolomeu, a apresentação é a Dana Guedes. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, vamos falar aqui de António Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, mas vamos falar na sua qualidade de poeta. Depois iremos falar com a doutora Graça sobre saúde e a seguir conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, vamos deixar-vos com o noticiário.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O maior partido da oposição angolana, a UNITA, decidiu participar no próximo Parlamento angolano, apesar de ter afirmado que as eleições foram fraudulentas. O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, confirmou que os 51 deputados eleitos pela UNITA vão assumir os seus lugares na Assembleia. O presidente da UNITA disse que o seu partido vai assumir os lugares no Parlamento e citamos para prosseguir a luta democrática dentro e fora das instituições. Anteriormente, o Tribunal Constitucional tinha rejeitado os protestos dos partidos da oposição que alegaram inúmeras irregularidades na contagem dos votos. O segundo maior partido da oposição, a Casa CE, deverá também assumir os seus lugares no Parlamento. A Casa obteve 16 lugares na Assembleia. Segundo os resultados oficiais, o MPLA terá 150 deputados, tendo assim a maioria qualificada. João Lourenço, cabeça de lista do MPLA, deverá ser empossado no cargo de presidente no dia 26. O grupo palestiniano Hamas decidiu dissolver a sua administração da Faixa de Gaza, concordando com a realização de eleições. Com a economia de Gaza à beira do colapso e apenas 4 horas de eletricidade por dia, o Hamas disse que vai permitir de imediato que um governo de unidade, chefiado pelo presidente palestiniano Mahmoud Abbas, assuma o controle do enclave. A decisão foi anunciada após conversações no Cairo com elementos dos serviços secretos egípcios, envolvendo representantes do Hamas e da Al-Fatah de Mahmoud Abbas, que governa na margem ocidental do Jordão. Um porta-voz do Hamas disse que este movimento tinha aceito as exigências de Abbas como um sinal de boa vontade para a reconciliação. O Comitê Administrativo foi dissolvido, disse o porta-voz, que acrescentou que o governo de Abbas pode deslocar-se para Gaza para assumir as suas responsabilidades e deveres. Um porta-voz da Al-Fatah disse que vão ainda realizar-se conversações para acordar nos detalhes do acordo. O Hamas governa a faixa de Gaza desde 2007, depois de uma pequena guerra civil com a Al-Fatah. As autoridades governamentais britânicas reduziram o nível de ameaça terrorista de crítica para severa, após terem preso um segundo suspeito de envolvimento no ataque à bomba num comboio em Londres. A polícia disse que prendeu um homem de 21 anos de idade no subúrbio londrino de Hounslow, pouco antes da meia-noite de sábado. O suspeito foi detido ao abrigo da lei antiterrorista. As autoridades passaram também buscas numa residência num outro subúrbio da capital inglesa. No sábado, as autoridades tinham iniciado a prisão de um jovem de 18 anos de idade na zona de Dover, uma terminal de transportes da Grã-Bretanha para a França. Um porta-voz disse que os investigadores estão ainda a determinar se mais de uma pessoa esteve envolvida no ataque. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade, mas a secretária do Interior, Amber Rudd, disse não haver nada que possa sugerir uma ligação. Rudd disse que a segunda detenção indica que bom progresso está a ser feito na investigação do ataque de sexta-feira, em que 30 pessoas ficaram feridas, todos os feridos, exceto um, já receberam alta do hospital. O Kuwait anunciou que vai expulsar o embaixador da Coreia do Norte e 4 outros diplomatas norte-coreanos. O Kuwait terá decidido também não remover os contratos de trabalhadores norte-coreanos.
Obrigado ao Mundo em Crise aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, domingo 17 de dezembro de 2017. Amigos ouvintes, votos de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 908-652-4584 ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Poemas musicados do primeiro presidente de Angola, Dr. António Agostinho Neto, descrito como poeta maior, que nasceu a 17 de setembro de 1922 e faleceu a 10 de setembro de 1979, em Moscovo. Fortunato Magalhães Ribeiro e Beto Van Dunen são os nossos convidados que nos falam sobre a personalidade de António Agostinho Neto enquanto poeta e homem da cultura.
Temos de fazer com que não voltemos. Homem, qualquer coisa que muda num dia e termina no dia seguinte.
A voz de Agostinho Neto. Angola vive a semana do herói nacional, do fundador da nação, o primeiro presidente de Angola independente, do poeta maior, o homem de cultura. De 10 a 17 de setembro, várias atividades estão a acontecer no país e no exterior, para saudar o homem que a história nunca vai apagar. Agostinho Neto, o poeta, nasceu no dia 17 de setembro de 1922, na comuna de Caxicane, localidade de Icoli Bengo, Catete, filho de pai pastor da Igreja Metodista e mãe professora. Teve uma educação cristã, estudou em Malange, em Luanda, no Liceu Salvador Correia. Em Portugal, Coimbra, formou-se em Medicina na Casa dos Estudantes do Império, participativamente no processo político de reivindicar Angola para os angolanos. Em 1946, ainda no Liceu Salvador Correia, Neto faz estreia no jornal O Farolim com Marcha para o Exterior, uma caminhada que termina a 10 de setembro de 1979, com a morte na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, na capital Moscovo. Dos poemas deixados e herdados pelos angolanos, nos livros Sagrada Esperança e Renúncia Impossível, os músicos cantam os poemas de Agostinho Neto. Mito Gaspar, a voz de Malange, um dos vencedores do concurso musical Variante, interpreta Adiatu Vutuca, Havemos de Voltar.
Yo soy a tu chila tatangola.
Mito Gaspar e o poema Adia Tu Futuca, havemos de voltar. O poeta, médico, político, prisioneiro do regime fascista português de então, torna-se guerrilheiro, vai às matas, para além da caneta, da poesia, usa a arma Kalashnikov para libertar o seu povo. À frente do movimento de libertação MPLA, Agostinho Neto percorria um caminho sem volta, uma vida entregue à liberdade.
Fui eu quem renunciou à vida, podes continuar a ocupar o meu lugar. Vazes que podes continuar a ocupar o meu lugar. Vazos que roubaste, aí tendes o mundo todo para vós. Para mim nada quero, para mim nada quero, nem riquezas, nem pobrezas, nem alegrias, nem tristezas, nem vida, nem morte, nada, nada. Não sou, nunca fui. Renuncio-me, atingi o zero. Não sou, nunca fui. Renuncio-me, atingi o zero. E agora, vivei, cantai, chorai. E agora, casai-vos, matai-vos, embriagai-vos. E agora, dai esmolas aos pobres.
A renúncia impossível dos irmãos Cafala, Zé e Moisés. Os caminhos que o poeta trilhou, percorreu, foram muitos. Belita Palma, já falecida, solta a voz em Caminho do Mato.
Caminho do Mato, caminho da gente, gente cansada, oh. Caminho do mato, caminho do soba, soba grande, oh. Caminho do mato, caminho de lemba, lemba formosa. Oh, oh, caminho do mato, caminho do amor. amor do sol, caminho do mato, caminho do amor de Lembau.
Belita Palma e o poema de Agostinho Neto, Caminho do Mato. Fortunato Magalhães Ribeiro conheceu Neto. Recorda o homem de cultura. Acha que Neto jamais será esquecido. O homem morre, mas as suas obras permanecem para sempre.
Neto hoje, Neto amanhã e Neto para sempre. Neto que jamais esqueceremos. Nós, filhos do povo angolano. Nós, do povo angolano, nunca temos de Neto. Neto fica nas nossas memórias, os nossos netos também, os nossos bisnetos. E, enfim, não há ninguém que não fale do Neto. Não há.
A poesia de Neto também incentivou pessoas à luta armada para se libertarem.
Sim. Com verdade. Incentivou muito. As suas palavras ensinavam-nos muita coisa.
Por exemplo, o poema Havemos de Voltar.
Havemos de Voltar. Foi
as nossas tradições. Já havia aquela necessidade de Neto incentivar os angolanos para se reconhecerem como cinco angolanos e partirem à luta armada?
Isso é verdade. Há uma marimba. E ao que canto, havemos de voltar. Havemos de voltar. E voltamos. A marimba nunca foi abaixo, estamos em conta da marimba. Sempre. Quando há um evento, marimba nunca faltou. Voltamos para trás outra vez. Voltamos.
As nossas tradições.
Sim. Vamos de voltar.
Mas isso era uma forma de reconhecer o quê?
Reconhecer a cultura angolana.
Fortunato Magalhães Ribeiro. Também homem de cultura. Um apaixonado pelas nossas tradições. Pelas artes. A poesia e a música servem de bálsamo para curar as suas dores desta difícil vida numa Angola sem Agostinho Neto. O Nguxe, o Quilamba. A seguir, no palco musical da VOA, Banda Maravilha e Ângela Mingas, no quintal do Semba, de Paulo Flores. Do canto Angústia, da recordação do poeta maior na Semana do Herói Nacional, ao registro sonoro de Beto Van Dunen, amigo de Agostinho Neto, antigo ministro do Comércio do Governo do primeiro presidente angolano.
Foi o primeiro presidente da República, foi o homem que lutou pela independência de Angola e não só pela independência da África, porque, como deve ter conhecimento, depois de Angola estar independente, Neto continuou lutando pela independência da Namíbia e para que terminasse o regime que existia na África do Sul. Neto era um homem honesto, pá.
Esta honestidade fez com que Neto morresse da forma como ele morreu e que muitos dizem morreu pobre.
Não, Neto morreu pobre, todo mundo sabe. A família dele está aí. E a filha, para subsistir, tem que trabalhar. É médica, está aí, trabalha. As duas filhas trabalham. Neto não deixou um tostão, não deixou herança, não deixou nada. Não se deve chorar pelo leite derramado, mas neste caso chora-se, meu amigo. Quando a gente só não chora pelo leite derramado quando não tem fome. Porque quando a gente tem fome, chora mesmo. E neste caso nós temos fome, pá. E como temos fome, temos que chorar por ele.
I don't know.
aqui estou eu, Moçambique amigo, para aqui estou eu. Contigo, com a firme vitória da tua alegria e da tua consciência. Para aqui estou eu, Moçambique amigo. A vida a ti a devo. Não era isto o que nós queríamos, bem sei. Mas no espírito e na inteligência, nós somos. Nós somos, Moçambique amigo, nós somos. Inseparáveis e caminhando ainda para o nosso sonho. No meu caminho e no teu caminho, os corações batem ritmos de noites fogueirentas. Os pés dançam sobre palcos de místicas tropicais. Os sons não se apagam dos ouvidos. Oyo Kalunga, Wamu Bangele, nós somos.
Maetue, eye wangilonge mio kukinge, kalakina kiwa kingiria ye mama, mujuo la jajingongo, uitangana ya jipashi.
A voz do músico Dom Caetano e o poema do Neto, Adeus à Hora da Largada. Angola vive a Semana do Herói Nacional, do Poeta Maior, do Homem de Cultura, do saudoso Doutor António Agostinho Neto. Os músicos interpretam os poemas do poeta, a poesia em canções. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos, recordamos que também estamos no Facebook e no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Agora a música. Os irmãos Cafala cantando um poema de Agostinho Neto, Renúncia Impossível.
Nada, nada.
dor, nunca fui. Renuncio-me, ó Tejo Zero. Não sou, nunca fui. Renuncio-me, ó Tejo Zero. E agora vivei, cantei, chorei. E agora casai-vos, matai-vos, embriaguei-vos. E agora dai esmolas aos pobres. Nada me pode interessar que eu não sou, não sou. Podes continuar a ocupar o meu lugar. Vozes que não roubaste, fui eu quem renunciou à vida. Podes continuar a ocupar o meu lugar. Aí tendes o mundo todo para vós. Para mim nada quero, para mim nada quero. Nem riquezas, nem pobrezas, nem alegrias, nem tristezas, nem vida, nem morte. Nada. Nada. Não sou, nunca fui. Renuncio-me, ó Tejo Zero.
Amigos ouvintes, não esqueçam, de segunda a sexta podem ver as manchetes de África, as manchetes do mundo e as manchetes da América em imagens. É o VOA 60 África, é o VOA 60 Mundo e ainda o VOA 60 América. Esta é a emissão vespertina em português de 17 de setembro de 2017. É domingo. Votos de um bom domingo com a Voz da América. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 17 de setembro de 2017. Amigos ouvintes, estamos a transmitir desde Washington para todos a votos de um bom domingo. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em FM estamos ainda em Nampula, Moçambique, com a Rádio Encontro, e em Calimano, com a nova Rádio Paz. Também podem ouvir-nos em FM em Bissau, com a Pidjigiti e com a Capital FM. Na apresentação está a Naguede. Após as notícias do mundo, vamos ter aqui a conversa de saúde com a doutora Graça Matzim e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, vamos às notícias do mundo.
Olá, ouvintes. De novo ao microfone convosco, João Santa Rita. O maior partido da oposição angolana, a UNITA, decidiu participar no próximo Parlamento angolano, apesar de afirmar que as eleições foram fraudulentas. O presidente da UNITA, Isaías Chamacuve, confirmou que os 51 deputados eleitos pela UNITA vão assumir os seus lugares na Assembleia. Em conferência de imprensa, o líder da UNITA afirmou que o seu partido vai assumir os lugares no Parlamento e citamos agora para prosseguir a luta democrática dentro e fora das instituições. Anteriormente, recordo-se, o Tribunal Constitucional tinha rejeitado os protestos de partidos da oposição que alegaram inúmeras irregularidades na contagem dos votos. O segundo maior partido da oposição, a Casa CE, deverá também assumir os seus lugares no Parlamento. A Casa obteve 16 lugares na Assembleia. Segundo os resultados oficiais, o MPLA terá 150 deputados, tendo assim a maioria qualificada. O Partido da Renovação Social, 2 lugares, a FNLA, 1. João Lourenço, cabeça de lista do MPLA, vai ser empossado no cargo de presidente no dia 26. O grupo palestiniano Hamas disse hoje que decidiu dissolver a sua administração na faixa de Gaza, concordando com a realização de eleições. Com a economia de Gaza à beira do colapso e apenas 4 horas de eletricidade por dia, o Hamas disse que vai permitir de imediato que um governo de unidades, fiado pelo presidente palestiniano Mahmoud Abbas, assuma o controle do enclave. A decisão foi anunciada após conversações no Cairo com elementos dos serviços secretos egípcios, envolvendo representantes do Hamas e da Al-Fatah, de Mahmoud Abbas, que governa na margem ocidental do Rio Jordão. Um porta-voz do Hamas disse que este movimento tinha aceito as exigências de Abbas como um sinal de boa vontade para a reconciliação. O comitê administrativo foi dissolvido, disse o porta-voz, que acrescentou que o governo de Abbas, citamos, pode deslocar-se para Gaza para assumir as suas responsabilidades e deveres. Um porta-voz da Al-Fatah disse que vão ainda realizar-se conversações para acordar nos detalhes do acordo. O Hamas governa a faixa de Gaza desde 2007, depois de uma pequena guerra civil com a Al-Fatah. As autoridades governamentais britânicas reduziram o nível de ameaça terrorista de crítica para severa após terem preso um segundo suspeito de envolvimento no ataque à bomba num comboio em Londres. A polícia disse que prendeu um homem de 21 anos de idade no subúrbio londrino de Hounslow, pouco antes da meia-noite de sábado. O suspeito foi detido ao abrigo da lei antiterrorista. As autoridades passaram também buscas numa residência num outro subúrbio da capital inglesa. No sábado, as autoridades tinham anunciado a prisão de um jovem de 18 anos de idade na zona de Dover, uma tribunal de transportes da Grã-Bretanha para a França. Um porta-voz disse que os investigadores estão ainda a determinar se mais de uma pessoa esteve envolvida no ataque. O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade, mas a secretária do Interior, Amber Rudd, disse não haver nada que possa indicar uma ligação. Rudd disse que a segunda detenção indica que bom progresso está a ser feito na investigação do ataque de sexta-feira, em que 30 pessoas foram feridas. Todos os feridos, exceto um, já receberam alta do hospital. O Kuwait anunciou que vai expulsar o embaixador da Coreia do Norte e 4 outros diplomatas norte-coreanos. Notícias dizem que o Kuwait decidiu também não renovar os contratos de trabalhadores norte-coreanos no país. Milhares de norte-coreanos trabalham no Kuwait, Oman, Qatar e Emirados Árabes Unidos, fornecendo assim moeda estrangeira ao regime de Pyongyang. Há menos de 2 semanas, o emir do Kuwait, o Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, avistou-se em Washington com o presidente Donald Trump. A decisão do Kuwait surge 2 dias depois da Coreia do Norte ter lançado um míssil que sobrevoou o Japão e menos de 1 semana depois da Coreia das Nações Unidas terem imposto mais sanções à Coreia do Norte. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Nikki Haley, disse hoje que o Conselho de Segurança da ONU já não tem opções para conter o programa nuclear da Coreia do Norte e o governo dos Estados Unidos terá que entregar a questão aos militares. Falando numa cadeia de televisão americana, Haley disse, e citamos, estão praticamente exaustas nesta altura todas as coisas que se podem fazer no Conselho de Segurança da ONU. A diplomata americana disse que se sentia perfeitamente à vontade em entregar a questão ao secretário de Defesa, James Mattis.
Foi Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão discutida em português, domingo 17 de dezembro de 2017, em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, +1 908 652 4584. ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Boa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Vamos então agora ficar nos próximos minutos com a doutora Graça Matezinha, que nos vai falar de saúde. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América em Português, em que vamos falar de saúde com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Eu estou bem e espero que a Ana e os nossos ouvintes também estejam bem.
Exatamente. Doutora Graça, a recuperar ainda de uma viagem internacional. Vamos então, doutora, falar aqui de tiroide. Falámos na semana passada de hipertiroidismo, portanto, é como que um aceleramento. Vamos falar de hipotiroidismo, que é um desaceleramento das funções da tiroide, não é? Portanto, uma tiroide que é preguiçosazita, não é? É isso, não é?
Exatamente, Ana. Só para recordar, a tiroide é uma glândula que produz hormônios que são responsáveis pelo metabolismo. Portanto, quando estamos na presença de hipertiroidismo, produz-se muitos hormônios e isso acelera o metabolismo. E quando estamos na presença do hipotiroidismo, que é o nosso tema de hoje, há uma redução no metabolismo e a partir daí há uma série de consequências para o próprio funcionamento do corpo humano.
Exatamente. Exato. Portanto, esta tiroide, que é esta glândula em forma de género, parece uma borboletazita, não é? Que fica assim na base do pescoço, aqui assim à frente, não é? Quando começa a não produzir hormônios suficientes, estamos então a falar de hipotiroidismo e, como diz, há várias implicações desta lentidão com que são produzidos os hormônios. Doutora?
Sim, antes de falar daquilo que são os sintomas, os resultados dessa lenta produção, Ana, importa referir o que é que causa este hipotiroidismo. De uma forma geral, a deficiência de um componente muito importante da alimentação, que é o iodo, afeta a produção deste hormônio, causando o hipotiroidismo. Portanto, é importante que a nossa dieta seja uma dieta rica em iodo. Mas também há outras causas, como algumas infecções, como a tiroidite da Hashimoto, e também um outro grupo de lesões noutras partes do corpo que afeta diretamente a produção dos hormônios pela tiroide.
Uhum.
E falando especificamente dos sintomas, os principais sintomas da produção da falta
da produção dos hormônios.
Uhum. São os hormônios da tiroide, exatamente. Primeiro é o metabolismo lento e isso vai se refletir naturalmente numa perda generalizada de força pela pessoa, não é? A pessoa vai ficar assim sem vontade de fazer muita coisa, vai aumentar o peso, pode ter um desânimo generalizado. E também um aspecto muito importante é que essas pessoas, porque o metabolismo não está a ser adequado, vão ter uma intolerância ao frio. Portanto, vão ser pessoas, podemos dizer, friorentas. Então, mesmo em temperaturas normais, essas pessoas tendem a sentir frio com muita facilidade.
Da mesma forma, doutora, da mesma forma como o contrário, por exemplo, a questão da intolerância ao frio, são pessoas que normalmente não suam muito, apesar de poderem fazer muito exercício, é como se que o corpo delas não transpirasse, não é?
Exatamente. E o outro aspecto é que temos também alterações a nível do funcionamento do coração. A falta de hormônios da tiroide causa uma diminuição da contratilidade do coração e uma redução também da capacidade de bombear o sangue. E isto vai resultar que a pessoa vai estar sempre cansada e não vai ser, não vai tolerar nenhum esforço físico.
Doutora, uma das coisas também que as pessoas que têm hipotireoidismo se queixam muito, e às vezes é difícil saber ao certo se é hipotireoidismo ou se é outra questão, é, por exemplo, a perca do cabelo e as unhas fracas. Elas dizem que as unhas partem com facilidade.
Pois. Isso é mais quando se trata do hipotireoidismo. As pessoas vão ter alterações dermatológicas e que vai afetar naturalmente a pele vai estar pálida e fria, e também temos essa questão da perda de cabelo e também das unhas. Isto é principalmente porque há um acúmulo de algumas substâncias a nível da pele e que vai causar estes problemas que eu me referi.
Uhum. Doutora, uma outra coisa que talvez hoje já não se note tanto, mas eu recordo em miúda de ver alguém que tinha assim um grande inchaço no pescoço e que depois, mais tarde, eu vim a saber que era o que nós chamamos o bócio. Bócio que ocorre também, por exemplo, em problemas de tireoide, quer hipo, quer hipertireoidismo, portanto, que é aquele inchaço.
O bócio é praticamente um nódulo, pode ser assim chamado, que aparece na região do pescoço e que aumenta devido à hiperestimulação da própria tireoide. Então, quando temos uma situação tanto de hipotireoidismo como de hipotireoidismo, pode ocorrer essa hiperestimulação e dá este aumento da glândula, que é conhecido em termos comuns como bócio.
Uhum.
E essa é uma situação que, bom, se a tireoide crescer muito, isso pode acabar comprometendo até a respiração e mesmo a deglutição, e até na própria fala as pessoas podem ter dificuldade, porque a compensação de toda a estrutura que permite que a pessoa possa falar, engolir e também respirar. Então, é uma situação que tem que ser tratada para evitar essas consequências todas.
Doutora, já falámos aqui de alguns sintomas. Na semana passada falámos de que uma forma de detectar problemas da tireoide é através de exames de sangue, não é? Em que se pedem algumas funções em específico. Doutora, como médica, o que é que aconselha às pessoas que têm alguns destes sintomas, que podem ser sintomas iguais a outros, não é? A outras doenças, por exemplo?
Bem, Ana, a primeira coisa é que é preciso que as pessoas dirijam-se a uma unidade sanitária para poderem fazer os testes necessários e chegar-se a um diagnóstico. Naturalmente, quando forem a unidade sanitária, vão fazer alguns testes de sangue para medir o nível das hormonas e, no caso de se detectar que há efetivamente uma redução da produção das hormonas da tireoide, vai fazer o tratamento adequado, que é um tratamento fundamentalmente de reposição hormonal.
Uhum. Doutora, este é o tipo de doença que fica com a pessoa para a vida toda ou é, pronto, é tratável sempre, mas fica com a pessoa para a vida toda, temos de tomar comprimidos para a vida, para o resto da vida, como é?
Bem, Ana, na maioria dos casos, os níveis dos hormônios produzidos pela tireoide voltam à normalidade com o tratamento adequado. Entretanto, em algumas situações, o paciente, sim, tem que fazer essa terapia de reposição hormonal para o resto da vida. Portanto, não é certo que em todos os casos a pessoa tenha que viver com essa condição para o resto da vida, porque a tireoide pode, por si só, voltar a produzir a quantidade normal de hormônios.
Doutora, então, este é um tema que nós tratamos em dois programas. Falamos, portanto, de uma tireoide acelerada e de uma tireoide desacelerada. Falamos de hipertireoidismo e hipotireoidismo. Em termos de conclusão da tireoide, que é extremamente, é uma glândula extremamente importante porque tem depois o seu bom ou mau funcionamento, tem impacto noutras partes do nosso corpo. O que é que gostaria de dizer?
Bom, para essa situação específica do hipotiroidismo, é importante que nós tenhamos atenção com a nossa alimentação, no sentido de garantir que a alimentação tenha o iodo, que é fundamental. E o iodo nós podemos ter através do consumo do sal iodado. O sal iodado é largamente disponível. Então, na medida do possível, as pessoas têm que consumir o sal iodado para poder garantir que o organismo tenha o iodo necessário e que não comprometa a produção dos hormônios da tireoide. Mas também o excesso da tireoide, do iodo, também é preciso ser evitado. Então, a quantidade de iodo tem que ser uma quantidade normal, adequada, que normalmente é a que existe no sal, e que vai evitar tanto que se tenha hipotiroidismo e hipertireoidismo. Então, isso é muito importante. E depois, é preciso também que as pessoas, quando vão à unidade sanitária, possam efetivamente solicitar que se faça a avaliação dos níveis de tireoide. Porque algumas vezes até a situação pode passar despercebida, e as pessoas pensam que estão bem e a doença vai se agravando. Então é preciso que procurem saber quais são os seus níveis dos hormônios da tireoide para evitar que se chegue a uma situação de hipertireoidismo ou hipotireoidismo. E eu penso que esses são os principais conselhos que eu haveria de deixar.
E então, com os conselhos da doutora Graça Matezinha, nos vamos despedir do nosso auditório, despedir também da nossa médica residente. Desejamos a todos uma boa semana de saúde, um abraço e então, como se diz, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, e voltamos a falar de 17 dias e para os nossos ouvintes. Lembrem sempre, cuidado de saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Amigos ouvintes, passo a seguir é dedicado, como habitual, a todos os domingos, àqueles que nos escutam, nos acompanham. E hoje a Daniela Seteschi vai conversar com um colega e amigo de longa data, é o António Avelino.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Seteschi e hoje nós vamos falar sobre o radioamadorismo. O radioamadorismo é uma atividade regulamentada nacional e internacionalmente e que estipula condições de uso como a frequência. Os radioamadores fazem contatos e experimentos com equipamentos. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui novamente no espaço do ouvinte o Antônio Avelino da Silva. Ele é diretor do DX Clube Sem Fronteiras em Caruaru, Pernambuco. Olá, Antônio, seja bem-vindo ao espaço do ouvinte.
Olá, Dani. Olá a todos os ouvintes da Rádio Voz América e do Espaço do Ouvinte. É um prazer mais uma vez participar. Acho que é a terceira, quarta vez, se eu não me engano. E estamos aí contribuindo uma vez mais para que a programação seja abrilhantada com esse programa.
Muito obrigada. Olha, vamos falar então hoje sobre uma pesquisa que o DX Clube Sem Fronteiras já começou e também sobre o Encontro Nacional de DXistas e Radioamadores. Primeiro sobre essa pesquisa, fala pra gente aí, essa pesquisa que o clube começou, o que que vocês estão interessados em saber?
Veja bem, nós estamos interessados em saber, através de todos os radio-ouvintes, DXistas e radioamadores, qual é a melhor emissora, a mais preferida, que dá mais atenção, a que mais se destacou em sua programação, que realmente foi mais aceita pelos ouvintes. Nisso também a gente busca homenagear os locutores, as locutoras e os programas de variedade e programa de DXismo e atender cartas. Então, a gente está fazendo aí um apanhado geral para saber de todos os nossos colegas quais são os melhores, na opinião dele, para a gente homenagear e presentear com um certificado todos esses profissionais e também as emissoras. Isso é uma forma de a gente agradecer a atenção que nos é dada durante todo o ano.
Muito interessante. E quem quiser votar, quem está ouvindo a gente, quiser, gostei, quero fazer parte dessa pesquisa, como é que o pessoal pode votar?
Pode ir direto no site do clube, e toda essa pesquisa é votada apenas online. Então, é só visitar o site do clube aí, www.dxclubesemfronteiras.com. Qualquer dúvida, pode digitar DX Clube Sem Fronteiras no Google e vai conseguir acessar o site sem problema nenhum. E lá vai ter um link diretamente da pesquisa, que já vai direcionar para o formulário de participação.
Tá. E qual é o último dia para votar, para participar da pesquisa?
Começou dia 1º de setembro, vai até o dia 31 de outubro. Esse resultado será conhecido no dia 25 de novembro, no 3º Encontro Nacional de Deixistas e Radamadores, que acontecerá aqui em Caruaru.
E já que você mencionou o encontro, vamos falar então um pouquinho mais sobre ele. Esse é o 3º encontro. Fala para mim qual é a programação, Antônio.
Veja só. A gente ia ter feito, era para ter feito o ano passado, mas aí, devido a alguns contratempos que tivemos, não foi possível. A gente vai estar realizando esse ano o 3º Encontro Nacional de Deixistas e Radamadores, que será no dia 25 de novembro, das 10 às 16 horas. Então, vai ser um dia voltado para palestras, para sorteio de brindes. A gente vai ter aí grandes palestrantes de peso, que têm conhecimento do rádio. Vamos estar dando o resultado da pesquisa, tanto essa internacional de onda curta, como estamos também fazendo aqui uma pesquisa na cidade para escolher os melhores do rádio de Caruaru. Então, tudo isso aí vai ser conhecido no dia 25, com uma programação vasta. Temos pessoas renomadas, Danilo Nonato, vamos ter também o Leonardo Ferreira, vamos ter o Cléo Nisset, que é o diretor das emissoras de rádio e TV aqui do estado de Pernambuco, e outros que eu ainda estou aguardando confirmação.
Já que esse é o 3º encontro, eu estou curiosa. Sobre questão de distância, de quem participa. No passado, Antônio, quem veio de mais longe para o encontro?
De mais longe veio o Jota Moura, da Rádio Aparecida. Um pouco próximo também dessa distância veio o Danilo Nonato. Teve um pessoal também que veio de Maceió, teve pessoas que veio da Paraíba, então já um pouco mais próximos. Acho que mais ou menos próximo de Sergipe também veio. Então, esses foram mais distantes. Os demais aqui do estado mesmo e da cidade que são vizinhos.
Gostei muito de saber aí que o pessoal tá ultrapassando aí as barreiras do estado para participar do Encontro Nacional de Deixistas e Amadores. E olha, Antônio Avelino, o nosso bate-papo já está chegando ao fim e eu quero saber aí se você tem uma mensagem a todos que estão nos ouvindo.
Enfim, busquem sempre plantar a paz, que só vai colher a harmonia e felicidade. Então, essa é a mensagem que eu tenho para todo mundo.
E por sugestão de António Avelino, com quem acabámos de falar, uma voz de há muito, Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos. Isso mesmo, a Voz da América em Português quer também ter 1 milhão de amigos.
Eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Quero apenas um vento forte, levar meu barco no rumo norte. E no caminho que eu pescar, quero dividir quando lá chegar. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar.
Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero crer na paz do futuro. Eu quero ter 1 quintal sem muro. Quero meu filho pisando firme, cantando alto, sorrindo livre. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Quero amor despedindo a vida, sentir a força da mão amiga. O meu irmão com um sorriso aberto, se ele chorar, quero estar por perto. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Venha comigo olhar os campos, cante comigo também meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero 1 coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero.
Eu quero ter 1 milhão de amigos com o Roberto Carlos, que neste dia canta bastante mais em espanhol. Foi emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 17 de setembro de 2017. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltamos à antena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Até lá, abraço. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.